um prazer muito grande retornar aqui à Rádio Alternativa e discutir alguns problemas relacionados ao dia a dia de Lucas do Rio Verde e a seu futuro, né?
Justamente, como eu mencionei agora no início, é um novo momento para Lucas do Rio Verde. A chegada da ferrovia, a assinatura do contrato, realmente mostra o interesse da gestão em tanto estadual como municipal e os municípios também, até a esfera federal, atuando diretamente nesse projeto para que realmente ele saia do papel e que os trilhos da Ferrogrão cheguem, né, da ferrovia chegue até Lucas do Rio Verde. Como que o senhor analisa todo esse momento vivido em Lucas do Rio Verde nesses últimos dias?
Olha, eu vejo com bastante expectativa, né? Para você ter uma ideia, os americanos construíram quatro ferrovias ligando o Pacífico ao Atlântico na década de 1800, né? Então, nós estamos falando em 2021, estamos falando em trazer ferrovias para o Centro-Oeste, né? Para o coração. Essa ferrovia foi sonhada por muitos mato-grossenses, já leva o nome de Urassi de Moraes, né? E veio até Rondonópolis. E agora, com a privatização, que é a Rumo, que é dona da Cosan e da Shell, trazer ela via Primavera do Leste, Planalto da Serra, né? Entrando entre Velato e saindo Mutum até Lucas do Rio Verde, né? Com terminais em Lucas, Mutum e Primavera do Leste. É uma ferrovia que vai levar, eu acredito, uns 8 anos, né? Porque ela tem algumas dificuldades de transpor, mas sem dúvida alguma vai ser um grande marco para a história, né? Temos a FICO, né, que nós lançamos aqui em 2010, que é a Vale do Rio Doce, né? A Vale que tem a concessão até Alto Araguaia. Araguaia não,
Isso,
é Canarana.
Canadá, isso.
Canarana. E ontem eu estive falando ainda com o Dr. Pagô, né? Eu acho que a FICO chega antes em Lucas que a Rumo, né?
Que arrumou
Nós
logística.
temos essas perspectivas aí na prática que deve chegar antes. E até virar uma disputa das duas quem chega antes, né? Então isso vai trazer realmente um impacto muito grande, porque precisa um planejamento, um distanciamento do perímetro urbano, até vai ser entrocamento ferroviário. Eu vejo Arumo levando etanol, levando farelo de soja, levando milho, soja, para o Porto de Santos, né? E vejo a FICO levando também os mesmos insumos, né? Containers, carne também, e trazer de volta minério de ferro, né? Para nós fazer um polo metal-mecânico aí. Aí nós mudamos de fato a economia, porque a FICO, ela integra em Mararosas com a ferrovia Norte-Sul, que lá em Açailândia entra com a ferrovia do Aço, né? Que é da Vale, e os mesmos trens que leva o minério de ferro para São Luís, que vai para a China, pode vir para Lucas do Rio Verde. E nós fazer aqui, ferro gusa e fazer trator, plantadeira. Como é que o ferro chega no Rio Grande do Sul? O Rio Grande não produz ferro. O ferro sai de Minas, do Porto de Vitória, entra lá pelo canal do Rio Grande, lá pela Lagoa dos Patos, vai a Porto Alegre, lá tem umas fundições da Cerdau, sobe a Serra, vai lá para Caxias, para Bento, vem para Erechim, e são fabricados os equipamentos e vem para cá. Esse é um modelo, para mim, esgotado, né? Um modelo que vai durar mais 10 anos. Então, realmente, aqui nós temos que se preparar para um grande terminal, com vistas às várias frentes, né?
Até porque, como o senhor falou, na produção, né, de tratores, de equipamentos, implementos, é aqui que é o grande centro consumidor desses produtos, né?
Perfeitamente. Nós temos que lembrar que em 1980 as pessoas não conheciam o Mato Grosso. O Centro-Oeste era desconhecido. O Brasil produzia 30 milhões de toneladas de grão em 2021, 1980. Nós estamos falando hoje em 270 milhões de toneladas de grão. E nós temos em Lucas do Rio Verde a Stein, que é a maior empresa de genética do mundo. De cada 3 hectares de milho e soja, 2 são deles, né? Tem gen deles aqui. Ninguém sabe que esse povo está aqui. E esse povo vai fazer uma revolução. É, vai entrar a nova tecnologia agora, que é a tecnologia com test list, que vai permitir, na minha visão, até 2028, por aí, o Mato Grosso produzir 70 milhões de toneladas de milho e 50 de soja. Vai inverter, milho vai ser mais que soja. Essa é a minha visão, vai depender do nitrogênio, algumas estratégias de governo. Eu vejo assim, eu ando bastante o estado do Mato Grosso, eu vejo entusiasmo, né? E o governo do estado, hoje ele está com dinheiro na guaiaca, né? Da onde que vem esse dinheiro aí? Só a FS paga 480 milhões por ano de ICMS para o estado. Então, todo o setor de etanol, Maimpasa, mais outras que tem aí, nós achamos em torno de 1,1 bilhão por ano. 1,1 bilhão.
1 bilhão.
Mais a desvalorização cambial, então o governo está arrecadando 12 a 13 bilhões a mais nos 4 anos que no orçamento. Né? Então isso não é mérito do governo do estado, isso é mérito da iniciativa privada que criou todas as condições aí.
E ele precisa daí fazer uma boa gestão com todo
esse momento. E ele precisa aproveitar esse momento para fazer infraestrutura.
Justamente.
Justamente a 140 que vai tirar o... Como é que nós podemos aliviar a BR-163? Por exemplo, duplicação vai demorar 4, 5 anos, se começar hoje. Ferrovia, estamos falando 8 anos, não resolve nosso problema. Agora, 140 dá para fazer num ano. Dá para terminar na metade do ano que vem. E aí ela tira todo o movimento aí de soja, por exemplo, que não vai para o norte, ou que vai para Rondonópolis, não vai fazer mais via 163. Ele vai fazer a 140, vai pegar a Trivelato, Planalto da Serra, vai ser em Campo Verde e Rondonópolis.
Então, encurta o caminho também.
Encurta o caminho e vai aliviar a BR-163. Então são ações inteligentes que o governo do estado tem que tomar. Mas, João, não tem outra alternativa de desenvolver um país, um estado ou uma região sem agregação de valor. A ferrovia não vai melhorar a vida das pessoas. Nenhum vai melhorar. Vai melhorar se nós tivermos inteligência e projetos que possam viabilizar as segundas cadeias produtivas, que possam efetivamente trazer emprego e renda para o município, para as pessoas e para o estado. Do modo que nós estamos fazendo aqui em Lucas do Rio Verde.
É justamente fazer, aproveitar, né, essa nova onda que estamos vivendo, esse novo cenário, digamos assim, justamente para fazer com que novas indústrias venham, como o senhor mesmo falou, essa questão do ferro que pode chegar até aqui e ser transformado em produtos. E quais outras empresas poderiam vir, na visão do senhor, para Lucas do Rio Verde ou para a região de forma geral, além dessas que o senhor já citou, na questão do melhoramento genético e também da questão do ferro e de outros produtos?
Olha, nós temos aí, por exemplo, hoje em Lucas está sendo construída mais uma fábrica de biodiesel. Vem a indústria de micronutrientes, vai vir a indústria de plástico biodegradável, que o plástico biodegradável é feito de etanol. Nós temos aí toda a cadeia do algodão para ser organizada. Em 2010 e 2009, 2010 e 2010 e 11, eu era presidente do Show Safra. Não sei se você lembra.
Lembro.
Eu lancei o plano diretor. O que Lucas precisa é um centro tecnológico. Né? E na minha cabeça, eu fui ver o Pio Pai lá no Paraná, nós temos que transformar a fundação num centro de alta tecnologia. Porque a fundação tem a função de fazer a feira e validar experimento, produto, mas ela não cria tecnologia. Mas lá nós temos algumas vantagens. nós temos um auditório de primeiro mundo, nós temos equipamento, nós temos estação meteorológica, nós temos fácil acesso. Então lá eu criaria uma área de tecnologia de 400 hectares, 200 nós já temos, não precisa desembolsar, mas 100 deixava reservada lá, que é do Neri Bianchini, inclusive já foi falado com ele, né? E faria uma via expressa aqui, aqui no Quatá, né? Na 449, dobraria a ponte do rio Quatá, tem que fazer uma marginal, lá já foi invadido lá, uma empresa lá de semente já invadiu a faixa de domínio, tem que derrubar antes que seja tarde, antes que seja tarde, porque nós temos aqui uma experiência aqui em Lucas do Rio Verde, péssima, uma péssima experiência aqui, que é a Cargill, que está dentro da, faixa de domínio da, avenida da, produção.
Justamente.
Foi a Alvitrio que escreveu, construiu na época aí. A Cargill não tem nada a ver, mas não precisava ter construído ali. Foi falta de planejamento. E agora ninguém tira mais. Então, desviou a cidade. Então, lá eu faria um grande centro tecnológico. Eu colocaria lá todas as universidades, todos os institutos, até o hospital, eu fui ver lá, tudo que é alta tecnologia, laboratório. Por exemplo, eu vou te dar um, exemplo aqui daqui para Sorriso. Nós temos a, IMA, o IMA, Instituto de Matrocínio de Algodão, na Primaverinha. Foram investidos uns 15 milhões lá. Não liga nada a nada. Liga nada a nada. Logo para frente nós temos a AWS, que é uma indústria alemã de semente de milho. E nós temos mais um, tem uma Monsanto, tem mais um monte de gente aqui. Esse pessoal devia dar tudo no mesmo centro de pesquisas aqui. Porque os centros tecnológicos, eles só dão resultado se eles trabalharem de forma integrada, né? A universidade por si não gera nada, não gera nada. Agora, de forma integrada, por exemplo, nós temos 8 PhDs aqui, da Stein, que são os melhores em melhoramento genético do mundo. Né? Nós temos a pesquisa da Syngenta aí também. Nós temos vários, dentro da FS mesmo, vários engenheiros americanos. A Bioplanta trouxe vários engenheiros de São Paulo.
Justamente a gente teve a oportunidade de conhecer a
Bioplanta. Então, nós temos que rever o planejamento. Né? Eu faria... Você, o gestor, né? Faria uma via expressa aqui, rápida, né? Para levar estudante, pode depois entrar lá pela via, pela Isidoro também. E o desafio também é manter a qualidade de vida aqui, né? Justamente. Preservar o meio ambiente, né? Qualidade de vida, habitação, saúde, né? Segurança, que são os desafios que tem que acompanhar. Dinheiro vai ter muito, né? Mas tem que ter um planejamento bem feito, né?
Ou seja, Lucas, o Rio Verde, ele tem, né, já começando ainda, talvez de forma não tão acelerada, a formação de pessoas através pelo IFMT, a própria La Salle, que também tem trabalhado bastante no desenvolvimento tecnológico, colocar no mercado pessoas realmente aptas a estarem atuando. Mas quando se fala de colocar em prática tudo isso, ainda não é possível. Então, na visão do senhor, é importante unir tanto a formação, já colocando em prática, fazer com que realmente Lucas do Rio Verde exporte também tecnologia, além dos produtos que já são produzidos aqui, digamos.
O La Salle, por exemplo, lá já tem um mobilizado grande aqui, né? Então, eles têm que ficar aqui, mas o resto que não tem mobilizado, tem que ir tudo para um grande centro tecnológico. Aí pensar 400 hectares, não é pensar 10 hectares, 20 hectares, 30 hectares. Isso já foi feito lá em 2010, já desenhei isso aí. Então eu estive em Israel olhando, estive em vários lugares do mundo como é que funciona, na China também. Então não tem jeito, vai gerar alta tecnologia lá de produtos de valor agregado. Por exemplo, as enzimas que se usa para fazer etanol, elas vêm tudo da Bélgica ou de Curitiba. Pode fazer aqui. E assim N. Produtos para agricultura, na hora que nós tivermos os químicos, nós vamos fazer tudo aqui. Não justifica mais fazer desembaraço de um container lá em Santos, transferir para Campinas, vir de batedor até o Mato Grosso e depois para as lavouras. O franguinha não paga mais essa conta aí. Não paga mais essa conta aí. Tem que fazer uma área alfandegada aqui, né? Fazer o desembaraço de container aqui, distribuir aqui, aqui que o mercado consumidor. E com embalagens renováveis, né? Feito de etanol de milho e não de plástico. Então, a grande riqueza vai ser preservar as águas, as nascentes de água, né? Eu acho que ser patriota é cuidar da propriedade. Não é só usar a bandeira do Brasil. Primeiro lugar, patriota, é cuidar das riquezas do teu país, que não são tuas, são das gerações, dos nossos antepassados e dos que virão depois de nós. Isso é ser patriota, né? Então, nós temos que cuidar muito bem disso aqui. E vejo que Lucas vai ter um boom de crescimento agora, né? Como foi em 87, como 2007, com a vinda da Sadia, né? E na época nós fomos muito felizes, colocamos ela 10 quilômetros da cidade, colocamos as outras fábricas. Na época eu criei um complexo industrial de 1.000 hectares, todo mundo achava que eu era louco. E é assim que tem que ser. E as universidades, Instituto de Pesquisa, IFMT, Unimate, isso tudo tem que ir para um centro de alta tecnologia, onde a gente possa criar sinergia. Por exemplo, construir um auditório. Construir é fácil, que ela vai manter. Para que construir se tem lá?
Justamente.
Equipamento, para que comprar se tem lá? A instituição, ela só tem serventia se ela pode servir a comunidade. A função do poder público, na sua concepção, é ser um fomentador de desenvolvimento e de bem-estar do cidadão, e não ser um município de caixa forte, um povo pobre. O mesmo conceito vale para o Estado. O Estado tem que ser inteligente para desenvolver o Estado conforme as regiões. Nós temos várias regiões distintas. Agora, uma vergonha para o Estado do Mato Grosso ter 1 milhão de pessoas passando fome. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, falta de planejamento. Ainda o Estado é muito lento, é muita burocracia. Eu estou no Hospital São Lucas, eu aprovei 11 milhões de equipamento para terminar o centro de imagens e os centros cirúrgicos. Isso já fazem 2 meses, né? Tem que passar no SIBAS, no SEBAS. É assim, é uma coisa que não devia ser tão demorado. Não devia ser demorado. Tem que diminuir o poder do servidor público. Eu não sei como vai diminuir a força que ele tem. Acima de tudo, ele tem que ser um patriota. O servidor público, ele tem que ter uma consciência que ele é um servidor da sociedade, do cidadão. Que ele tem que estar ao máximo todo dia para ser um bom servidor, senão ele tem que sair do Estado.
Justamente.
Tem que ser do Estado, tem que ser do município. Isso eu cansei de falar. Se você não está contente aqui, pega e sai. Nós estamos num país democrático. Voltando às ferrovias um pouco, quanto a Ferrogrão, que é uma ferrovia do Quintela, e estava sendo financiada pelas tradings, ela, na minha visão, é uma ferrovia mais difícil de acontecer, porque ela vai no coração da Amazônia. E nós não podemos deixar de saber que o Estado não tem dinheiro, a União não tem dinheiro para fazer, precisa ser feito de capital privado. E um investidor, nenhum investidor quer ter seu dinheiro envolvido com questão ambiental. Então, justamente, tem que ser trabalhado com muita inteligência. Agora, estrategicamente para o país, a Ferro Norte faz muito sentido. Porque se o Brasil vai ser e será, e já é, uma grande potência agrícola, precisa de insumos. Os insumos hoje, fertilizante, o potássio e ureia, 96% é importado. Então, nós somos dependentes de matéria-prima de fora. Com exceção do fósforo, que nós produzimos um pouco em Araxá, em Minas Gerais, Uberlândia. Mas no Amazonas, Urucu tem gás natural. O gás natural vai para abastecer Manaus. E lá sobra gás natural, que é reinjetado no solo, que dá para fazer ureia para produzir, para abastecer todo o estado do Mato Grosso. E cloreto de potássio tem Altazes, uma das maiores minas do mundo, é na confluência do Rio Madeira com o Rio Amazonas. Também pode ser explorado e trazer para cá. Aí sim, o Brasil dá um salto. Aí é um salto gigantesco. Aí tem que ser liderado pelo governo federal. Esses dados eu chequei ontem com a Petrobras, né? Que a Petrobras estava aqui comigo aqui semana passada, andei com eles aqui. Então, não é difícil de fazer. Então, o trem leva e traz. Pará tem muito gesso, né? Gesso tem Itaituba, hoje já está vindo... Os caminhões estão levando soja, estão trazendo de volta adubo. Adubo não é sempre, mas gesso tem lá. Gesso tem, mas o grande lance vai ser trazer adubo nitrogenado, que é sulfato de amônia e ureia, né? Que vem, que é feita de gás natural, que está sendo explorado lá, já está licenciado.
E está muito próximo, né? Muito perto da região produtora, que é nós aqui no estado de Mato Grosso, né? Essa logística, ela, com certeza, ela será muito importante. Aliás, o Arco Norte, de forma geral, ele tem um papel também muito importante nessa questão do desenvolvimento da logística, dessa transição dessas mercadorias, né?
Não, perfeitamente. E ainda tem o polo, a Zona Franca de Manaus, né? Que podem vir muitos produtos para cá num preço menor. E para abastecer São Paulo, abastecer o Sudeste, fazer essa rota aí. Que essa rota nossa é mais inteligente que a rota Rio Madeira-Porto Velho ou Manaus a Belém e descendo pela Belém-Brasília. Então, é muitas coisas que podem acontecer, né? Eu acho que o governo tem que parar de falar merda e trabalhar mais, né? E realmente implantar os projetos, porque o tempo passa e as coisas não acontecem. Por isso que eu falo que a iniciativa privada, ela faz acontecer num tempo mais recorde, traz mais benefícios, né? Haja a revolução hoje que o etanol de milho está fazendo, né? Um produto que não valia nada, se tornou um produto precioso, que puxou o Estado, uma arrecadação de ICMS muito grande, aliviou o Brasil muito na importação de petróleo, gerou muitos empregos. Olha as cadeias de semente, de venda de máquina, venda de fertilizante, venda de químico, transporte. Mudou o cenário do Mato Grosso.
Justamente.
E apenas é o começo. A questão do confinamento de gado, né? O gado, vamos ter um gado de alto padrão que pode ser exportado a valores maiores, porque é um gado que é uma carne mais macia, não é um, não é um gado que sofre estresse, seca e tal. Vai ser uma alimentação constante, vai ser tipo integrado, como é a cadeia do frango e do suíno. Então nós temos muito que avançar. Nós temos muito a avançar, eu acho que nós temos as condições agora. Vai depender mais de nós, né? De planejamento, aí tem que trazer pessoas que entendem de planejamento, né? Eu tenho falado bastante com o prefeito Miguel para até porque nós somos muito amigos, né? Nessa questão de planejamento, de preservar as águas, tornar a cidade bonita, com bastante verde, a questão do córrego Xixi, puxar esse parque Brumindo Lava já até a nascente dele, né? E estender o parque Lago Miller até a foz do rio Lucas até o Rio Verde. Algumas coisas pequenas que tem que fazer, porque se você não fizer antes, depois você não chega mais. Foi o que eu te falei da 449, né? Faltou um direcionamento, faltou um plano diretor, cada um vai e constrói como quer e depois não direita mais. E agora tem que fazer, doa quem doer, tem que fazer, porque senão depois é tarde.
E o senhor tem bastante conhecimento dessa questão do planejamento, do plano diretor, que o primeiro plano diretor de Lucas do Rio Verde foi criado na gestão enquanto o senhor era prefeito. E quer dizer, quando se falava do plano diretor naquela época, imaginava-se uma Lucas do Rio Verde com no máximo 50 até 80 mil pessoas. Quer dizer, por mais que, devido ao desenvolvimento, por mais que tivemos crises econômicas que acabaram atrapalhando o desenvolvimento, a gente observa que o plano diretor de Lucas do Rio Verde, ele já parece que não cabe mais dentro do que é a realidade hoje, né, do município de Lucas do Rio Verde.
Não, João, eu sempre falei que Lucas do Rio Verde ia ter um dia 400 mil habitantes. Uhum. Eu falei, pode olhar minhas palestras aí que eu fiz, previ o VA, previ o, eu acertei praticamente em todas as previsões minhas. É, agora vai dar um desenvolvimento de novo, né? Então, a questão dos anéis viários, dos acessos para ferrovia é uma coisa que traz sujeira. Uhum. Né? Ferrovia é uma coisa que traz sujeira, traz barulho, ela tem que ficar longe da habitação, então tem que ficar uns 20 quilômetros da cidade. 20 quilômetros da cidade, mas tem que fazer vias expressas para chegar até lá, né? Uhum. Para não misturar a população com coisa aqui. Agora tem que fazer um projeto avançado de população, né? De casas. E Lucas tem um problema. Do lado de lá é Sorriso, né? Do lado do Rio Verde é Sorriso. É, ali embaixo é Brejo. Uhum. Então, ela tem que crescer para esse lado aí, não tem para onde ir, né? Uhum. Agora, as universidades não fazem mais sentido em nenhuma parte do mundo isoladas, elas têm que ser dentro de um centro de tecnologia. Uhum. Aí eu transferia tudo isso para lá e maximizar o que tem, portaria central, refeitório central, auditório, laboratório, estação meteorológica. Para que construir 10 se tem que chegar, né? Uhum. E tem uma atenção toda especial lá na questão da saúde agora, por exemplo, assim, o Hospital São Lucas, sou presidente lá, nós estamos trabalhando bastante, sabemos das dificuldades, estamos passando por uma crise muito pesada, que foi a questão do Covid, né? Uhum. Ainda está, foi trabalhado a quatro mãos com a Secretaria Municipal da Saúde, né? Com a uhum. Prefeitura, mas eu acho que de modo geral a gente se saiu bem. E vamos ter que dar um pulo na saúde também, porque o objetivo é até 2024 ter o curso de medicina aqui, né?
Justamente.
Esse objetivo é transformar um hospital em escola, e nós estamos focados nisso, sabemos que não é fácil, mas o judeu tem um ditado que fala assim: o difícil nós fizemos todos os dias, o impossível sempre, às vezes não conseguimos fazer. Uhum. Então, a luta é essa aí.
Como a gente fala desse novo cenário, desse novo momento para Lucas do Rio Verde e para a região de forma geral, tendo em vista essa visão que o senhor tem do futuro, do crescimento, é importante realmente falar-se também da saúde. Como o senhor falou, tem vários projetos importantes já previstos para ser colocado em prática em relação ao Hospital São Lucas, a saúde de forma geral do município, que já desenvolve um trabalho bastante interessante na saúde básica, e aumentar, né, os serviços prestados ou fazer o melhoramento desses serviços com a chegada do Hospital Escola. Gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho mais de que forma que será possível isso e os reflexos que isso trará para a saúde de Lucas e também, claro, da região, porque Lucas do Rio Verde com certeza vai atrair também profissionais, pessoas, para que usem esse serviço.
Nós temos a neurocirurgia lá agora, né? Fizemos a neurocirurgião. Sendo neurocirurgião lá, uhum. Em parceria com a prefeitura. A ideia é ter o centro de imagens mais moderno do Mato Grosso até a final do ano, né? Uhum. É um centro cirúrgico com 7 salas, né? Totalmente equipadas, né? Nós temos o problema do saneamento básico lá, que é um problema, né? Que nós temos que resolver, que tem 38 fossas lá, não tem lugar de fazer mais nenhum. Uhum. Então, isso é uma coisa que me preocupa e não depende de mim, mas estamos levantando para equacionar esse problema aí. E, por incrível que pareça, João, nós viabilizamos, através da iniciativa privada, 17 milhões aí até o final do ano. Uhum. Que falta vir ainda uns mil reais, um milhão do que é uma emenda do Chuchu, né, da Mulim. Uhum. E falta vir também os 11 milhões do Estado que virão. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos dias, mas virão. E estamos arrumando ainda dinheiro da iniciativa privada. E toda a ampliação que vai ser feita com dinheiro da iniciativa privada. Uhum. Então, porque nós entendemos que o município não aguenta levar nas costas, mas a saúde é cara.
Justamente.
Hospital São Lucas hoje tem um custo de 5 milhões e pouco por mês. Nós melhoramos muito o atendimento já, melhoramos várias coisas. Nós assumimos lá em no mês 3, 4 folhas de pagamento atrasado, né? Praticamente tudo colapsado lá, e nós estamos trabalhando firme. Eu sei que muitas vezes vem jornalista lá na frente a fazer a reportagem dele, que é um direito dele também. Mas isso aí não me atinge, né? Se eu nem escutar, não escuto, e eu foco no resultado.
Uhum.
Eu tenho experiência nos todos os anos que eu fiquei na prefeitura aí, praticamente 12 anos, eu não abri um e-mail, eu não escutava notícia local, entendeu? Porque as coisas ruins, elas não constroem, ela destrói e te desfoca. E gera dentro de você o pior sentimento do ser humano, que é de ódio, que é de nervoso, estressado. Então, a pessoa com ódio no coração, estressada, invejosa, ela não produz. Ela não produz para o bem. Ela não produz para o bem. Ela não consegue produzir para o bem. Então, esses fatos, eles não podem me atingir. Porque daí eu posso falar o seguinte: bom, para que que eu vou pedir dinheiro que se eu só levo crítica aí? Por que que eu vou pedir? Deixa, para mim tá bom assim. Deixa que o resto exploda. Mas o sentimento do patriota é enfrentar esses problemas. E não é botar uma bandeira numa caminhoneta e rodar para cima, para baixo. Isso aí é patriota. Todo mundo tem obrigação de ser. Todo mundo tem obrigação de ser. E patriotismo se expressa através do serviço prestado à comunidade e à sua nação. Assim se expressa o patriotismo. O resto é fanatismo. Então nós temos que cuidar muito para não misturar patriotismo com fanatismo.
Justamente, para não atrapalhar todo o processo, né, toda uma gestão. E como o senhor mesmo falou, a questão da saúde é uma questão melindrosa, é alto custo, desde a saúde básica até um grande complexo. E se a gente for analisar, fazer uma análise rápida, percebe-se que é uma minoria, né, de situações que são colocadas mediante a grandeza do que é feito e dos resultados positivos, né? A gente sabe que quando se trata de saúde, de serviço, realmente ela tem as suas falhas, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa boa para ser mostrada. É o caso desse processo que o hospital passou durante a Covid, né? A gente vê quantas pessoas recuperaram, quantas pessoas foi possível ter uma nova chance usando o serviço do Hospital São Lucas.
É, perfeitamente, né? Nós temos um caso aí que eu acompanhei de perto, né? O caso do Dr. Nelsinho. Ele ficou 30 dias no hospital direto. Nem para casa não ia. O cara dormia lá, trabalhava 24 horas. O que as pessoas se dedicaram. Agora, ontem estava falando, está nascendo 10 crianças por dia. Então não é fácil acompanhar um crescimento nesse volume aí, com o investimento que precisa ser feito. E as pessoas têm pouca paciência também, né? E o WhatsApp virou uma ferramenta não só de construção, mas de destruição também, né?
Justamente.
Então todo mundo se acha no direito de reclamar, de sapatear. É um direito de todo mundo também. Mas também a pessoa tem que olhar qual é o dever dela. Qual é o dever dela, né? Se eu ficasse só olhando as coisas ao redor cair e não fazer nada, que me serve isso aí, né? Falar mal é fácil, eu quero ver fazer. Eu sempre falei, falar é fácil, eu quero ver fazer. Aí para fazer, tem que levantar cedo, tem que ter amor ao próximo, tem que vestir a camisa, tem que tirar do bolso, tem que trabalhar, tem que se sacrificar e tem que fazer acontecer. É assim que tem que ser. Senão nós vamos ser os eternos frustrados e parados aí. Aqueles professores de Deus que sabem tudo e não sabem fazer nada.
Ficar só na, digamos, na teta do governo, né? Ficar esperando pelo governo, pelas gestões. E realmente, enquanto cidadão, nós devemos fazer o nosso papel, desde a limpar, por exemplo, a frente da nossa casa, fazer a separação correta do lixo, fazer com que realmente o município se torne bonito, gostoso, agradável para todos. É, cada um fazendo uma ação, com certeza já teremos uma sociedade muito mais justa, melhor, muito mais gostosa de se viver, né Marina?
Perfeitamente. Cada um fazendo a parte dele com muito amor, com muito patriotismo, as coisas vão acontecer, né? Uhum. O Brasil tem um potencial grande, né? Tem um potencial grande, mas precisa de planejamento e ação. Menos falácia e mais ação. Né? Uhum. Menos falácia e mais ação. Eu andei o mundo, por exemplo, olha como é a estratégia do governo chinês. Agora é lei, 3 filhos por casal. Uhum. Porque era um filho. Agora ele começou, a população começou a ficar velha, e o domínio se dá pelo volume de gente também.
Justamente.
Não é só tecnologia. Tem que ter pessoas para trabalhar. Tem que ter pessoas para trabalhar. Uhum. Então é 3 por família. Porque a Índia já estava passando a China em população, né? Uhum. Naquelas palestras que eu fazia antes, né? Era chegar em 2030, a China com um PIB de 50 trilhões, os Estados Unidos com 38 e a Índia já com 30. E a Indonésia com 16 e o Brasil com 6. Então você vê a diferença que tem. Então o Brasil não tem jeito, nós temos que ir nessa linha de agregação de valor. Achar que a ferrovia vai resolver nossos problemas, não vai resolver. Ela vai ajudar bastante, vai ajudar, vai escoar, mas nós não podemos ser só um produtor de matéria-prima de milho e de soja e mandar embora. Isso não gera emprego, não gera nada. Então nós queremos, te dei o exemplo do etanol de milho.
Justamente.
Que hoje está deixando 1,1 bilhão no caixa do Estado, com mais a desvalorização cambial, deixou o Estado com de 12 a 15 bilhões a mais em 4 anos, que ele tem que utilizar para fazer as obras. E rápido. Uhum. Porque o nosso papel está virando pó. Então, quanto mais ligeiro, melhor. O dinheiro não é para ficar no caixa do Estado e nem no caixa do município. O dinheiro foi feito para servir o cidadão. Uhum. Para promover melhorias, promover condições para ele ter autoestima e se desenvolver. Eu entendo assim. Eu entendo assim e agi assim quando fui prefeito.
Muito bem. Lucas do Rio Verde, então, está com essa nova projeção, um município que tem muito a crescer, como mesmo o senhor falou. É uma visão empresarial muito, muito interessante a qual o senhor colocou. E justamente é isso, né? É aproveitar o que está sendo feito agora para que realmente no futuro os nossos sucessores possam aí ter um município grandioso e de muitas oportunidades. Prefeito, já são 8h02, a gente vai finalizando a nossa entrevista aqui, mas se o senhor tiver mais alguma colocação, fique à vontade, tiver mais algum assunto, pode ficar à vontade nos microfones da Rádio Alternativa.
Não, eu só queria agradecer a oportunidade de vir aqui, né, de expor minhas ideias, né? E dar os parabéns à população de Lucas do Rio Verde por essa conquista, né? Da Ruma e da FICO. A FICO foi lançada em 2010, nós já estamos em 2021. Por isso que eu falo que as coisas dentro do governo federal, elas andam muito lento. Uhum. Muito lento, porque é muita discussão, falta de dinheiro, o governo é inchado, o governo estadual é inchado. Elas têm que andar mais rápido, né?
Justamente.
Eu só vou dar um exemplo, que a FS vai fazer um investimento de 2 bilhões e 300 milhões em 2 anos. Vamos dizer, é bastante dinheiro. Uhum. E todo o dinheiro de fora. E vai fazer um projeto inédito em Lucas do Rio Verde, que é captar o CO2, condensar ele e injetar 2 mil metros de fundura, né? Uhum. Então, vai ser o primeiro combustível com pegada de CO2 negativo no mundo. Isso é um negócio inédito. Isso requer engenheiros de alta engenheiros preparados para isso aí, essa sinergia que faz engenheiros de fora, de dentro, a importância de saber falar inglês, né? Porque toda essa tecnologia vem de fora. Então, as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. E nós temos que preparar a cidade para esse novo, nessa nova fase de desenvolvimento. Eu falo numa habitação pesada, sabe? Um projeto de habitação aí de pesada aí. Na minha cabeça é umas 10 mil casas aí. Não sei como é que vai viabilizar, mas tem que mentalizar e viabilizar.